Senhoras e senhores deputados, já estamos em condições de avançar para o ponto seguinte da nossa agenda, mas, em primeiro lugar, permitam-me que peça desculpas ao Senhor Presidente da Direção da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, o Senhor Francisco Rosa, pelo facto de ter ficado à nossa espera cerca de 21 minutos. Nós não gostamos que isso aconteça, mas, lá de vez em quando se espera que as audições possam ser um pouco mais rápidas, normalmente acontece exatamente o contrário. Por isso peço desculpa por este facto. Senhor Francisco Rosa foi convocado para participar nesta comissão para nos ajudar a analisar o projeto de resolução 82/13 do Chega. Recomendo ao Governo Regional dos Açores que promova as diligências necessárias com vista ao reforço da presença institucional da Fundação Luso-Americana para o desenvolvimento da região autónoma dos Açores. Assim sendo, como é habitual nestas comissões, eu dava-lhe a palavra para querendo fazer uma breve análise a esta iniciativa do Chega. Faça favor.
Sim, senhor, muito bom dia a todos. Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostaria só de fazer aqui referência a uma questão e devido àquilo que foi a audição anterior, penso que há pessoas aqui que tiveram nessa audição. Eu também sou um dirigente associativo voluntário e gracioso, ou seja, estou nas funções que estou, de forma graciosa, penalizando a minha vida pessoal e profissional. E nesse sentido, acho que todo o tempo que a gente perde nestas situações é efetivamente um tempo que tem que ser justificado, não é? E eu gostaria só aqui na antecipação pronto, e aceitando as desculpas, efetivamente o atraso, para mim tempo é precioso. Eu gostaria só de dizer o seguinte, em relação a esta questão específica deste projeto de resolução, de que recomendo o Governo dos Açores que promova as diligências com vista ao reforço da presença institucional da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores e atendendo àquilo que têm sido os eventos que têm sido patrocinados de alguma maneira e enaltecendo aquilo que são as funções da FLAD até ao momento e porque é que ela foi criada e com que intenções foi criada. Neste momento, em muitos dos eventos, e estou falando desde a ciência, à educação, às bolsas de estudo, a programas de estratégia geoestratégica e política, muitos deles têm efetivamente o apoio da FLAD e a FLAD neste momento intervém substancialmente naquilo que são as atividades, pelo menos nestas áreas que são as áreas de intervenção, de eleição da FLAD, tem efetivamente sido presença assídua. Nós não. Nós dizemos é que, efetivamente, a presença ser mais institucional, ou seja, existir uma existência física com quadros e qualificados para o efeito, eu penso que, desde que não onere o orçamento regional, não sei, não temos nada contra que isso aconteça. Agora, sabemos é que, desde a sua gênese, tem efetivamente estado muito presente na região para aquilo que são as suas definições. Gostaria também só por antecipação e porque vem, nós, enquanto representantes associativos, estamos em muitas comissões, sejam de economia, seja de, às vezes por coisas pormenores que não fazem grande sentido. Para nós, pelo menos, enquanto realidade regional e na realidade em que estamos, temos tantos problemas que se calhar deveriam ser efetivamente objetos de projetos de resolução e de iniciativas parlamentares, como são neste momento os transportes marítimos, as acessibilidades, a incapacidade que estamos neste momento a ter de conseguir ter os circuitos e a distribuição dos fluxos entre as ilhas e por aí fora. Portanto, é às vezes um bocadinho contraproducente e esta é a mensagem que eu gostaria de transmitir aqui, pondo-me à disposição para qualquer pergunta que queiram fazer, é no sentido de que se calhar vimos aqui muitas vezes para coisas, não vou dizer que são marginais, porque elas todas são importantes, mas se calhar no momento que estamos a viver e com as dificuldades que temos, tornam-se um bocadinho extemporâneas, se calhar, para ser o máximo consciente possível naquilo que estou dizendo. Portanto, agradecer o convite e pôr-me à disposição para qualquer coisa que queiram perguntar.
Muito obrigado. Vou abrir, portanto, inscrições para pedidos de esclarecimento. Pergunto se alguém se quer inscrever na primeira ronda. Sra. Deputada Oliveira Santos, faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada ao Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Francisco Rosa por ter aceito este nosso pedido para ser ouvido nesta comissão a propósito deste projeto de resolução do Chega, fazendo apenas só uma observação à sua observação da importância dos projetos de resolução e dos temas que são mais importantes ou menos importantes. Portanto, o facto de trazermos um diploma que não está na ordem do dia não significa que não estejamos atentos a todos os outros problemas, como seja da habitação, das pescas, da agricultura. Portanto, esses têm sido temas que têm sido subejamente debatidos e que têm sido alvo de muitos projetos de resolução dos vários grupos e representações parlamentares na Assembleia Regional, mas também não podemos deixar outros assuntos à margem, como disse, de menos importância, só porque há outros com mais importância que devam ser debatidos. À parte disso, gostava só apenas de lhe fazer uma pergunta e muito direta. A seu ver e no entender da Câmara de Comércio e Indústria, não considera importante uma presença física ou um representante da FLAD a 100% nos Açores? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Francisco Rosa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Oliveira Santos. Muito obrigado pela pergunta. Eu quando fiz a referência inicial, foi só para pôr aqui em cima da mesa um estado de espírito, não é? Não estou a condenar nem a dizer que não se devem fazer estas iniciativas, portanto, estou totalmente de acordo com isso. E na sequência daquilo que foi dito para mim no princípio, eu acho que sim, eu acho que sim. Aliás, a FLAD aparece exatamente em 1985 por causa do acordo bilateral entre os Estados Unidos e Portugal em relação especificamente à questão da base das lajes e nesse sentido penso que faz todo o sentido. Agora, como nós estamos incluídos, fazemos parte do país, não é? E da República Portuguesa e neste caso a questão, a negociação bilateral, apesar de nós termos açorianos a intenção e todas as vezes provocarmos nesse sentido, sempre que hajam negociações, existe efetivamente presença dos Açores nas negociações e que nós consigamos chamar a nós aquilo que é a necessidade, penso que, acho que sim, acho que poderá haver uma representação física permanente nos Açores, não somos contra isso. Desde o momento, e sabendo que as fundações teoricamente são sustentadas para aquilo que são os seus patrimónios o seu funcionamento do dia-a-dia e os financiamentos que conseguem ter, somos efetivamente, não temos nada contra, desde o momento que não onera o orçamento regional, que neste momento nós entendemos que tem que ser direcionado para coisas que são estruturais e mais importantes do que propriamente esta questão específica. Foi daí a minha observação, não tem mais nada além disto.
Muito obrigado. Sra. Deputada Oliveira Santos, quero usar a réplica.
Estou esclarecida, Sr. Presidente, para já não tenho mais questões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Bruto Costa, faça favor. Bem-vindo à CPG.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, o nosso convidado, agradecer a possibilidade de participar na Comissão de Política Geral, no âmbito de um tema que, eventualmente não sendo de uma importância estratégica extrema, não deixa de ter, obviamente, a sua relevância para a nossa região, pelo menos o grupo parlamentar do PSD, assim o vê também. Enquanto, enfim, tema genérico da atuação da FLAD e da sua importância para os Açores. Não, talvez não seja propriamente uma questão direta, mas queria só pegar nas palavras do seu representante da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores relativamente à atuação da FLAD e dar nota de que, por vezes, talvez não seja mediaticamente tão sinalizado aquilo que tem sido nos últimos anos o papel da FLAD e a sua relação com os Açores, penso que o Sr. Rosa também já fez menção de algumas situações, mas eu queria lembrar aqui, no âmbito da Educação e Juventude, as Summer Schools, no âmbito também do protocolo estratégico assinado no final do ano passado, com o Governo dos Açores e a Universidade dos Açores, a realização da Sister Cities Summit também em junho do ano passado, no âmbito da ciência e investigação, o Science Award Atlantic também por parte da FLAD para financiar investigadores em início de carreira, as Bolsa Papers também para investigadores, apoio contínuo a investigadores da Universidade dos Açores, as Bolsas Fulbright também com uma parceria com o Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, no âmbito da arte e cultura também o prémio FLAD para desenho, o apoio a programas de traduções, o apoio a residências artísticas e sobre a representação, a presença física, é certo, temos agora um açoriano também com funções executivas, recentemente nomeado para a FLAD, que é administrador desde abril, que é o Dr. Carlos Costa Neves, mas temos desde 2024, com funções não executivas, a professora Maria Luísa Rocha, que entrega ao Conselho de Administração da Fundação, professora da Universidade dos Açores. E, portanto, às vezes o mediatismo não será possivelmente muito grande destas iniciativas, mas penso que talvez fosse bom também ficar decorrente desta audição naquilo que o Sr. Francisco Rosa, em representação da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, já fez referência, que não estamos propriamente abandonados e, pelo menos nos últimos anos, tem-se notado uma maior, se calhar, mais proativa atuação da FLAD no que diz respeito à relação com a região autónoma dos Açores e também a presença dos açorianos, desde logo da docente da Universidade dos Açores e do protocolo que foi feito em termos do protocolo estratégico assinado com o Governo e com a Universidade dos Açores do ano passado e que também vem, de alguma forma, potenciar esta relação. E era isso que queria dar nota ao nosso convidado, reforçando aquilo que disse, talvez especificando um pouco mais e naturalmente reconhecer que este papel, ainda que nós possamos estar permanentemente insatisfeitos ou permanentemente a desejar um pouco mais, não deixa de ser já um papel mais reforçado da atuação daquilo que são as competências da FLAD e o propósito com que foi criada para, naturalmente, uma relação mais profícua e mais proveitosa para os Açores, neste âmbito também muito ligado à investigação, às questões relacionadas com a universidade, o conhecimento, a educação e a presença e o intercâmbio entre estudantes e docentes e investigadores de uma potência tão grande nessa matéria, em termos de investigação científica e de trabalhos relativamente a esse âmbito de ação da FLAD, que não deixa de merecer, da minha parte e da nossa parte do Grupo Parlamentar do PSD, uma referência também, subscrevendo aquilo que o Sr. Representante da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores fez referência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que não tem propriamente uma pergunta, mas, Sr. Presidente, se quer reagir, por favor.
Vai um pouco, foi mais particularizado, efetivamente, eu tentei ser sintético naquilo que disse, mas corroboro as palavras todas e sou uma pessoa atenta, e nós, Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, temos sido atenta, inclusivamente em propostas também de algumas coisas que são necessárias fazer, e efetivamente vemos no dia-a-dia e naquilo que são os eventos que têm acontecido nos Açores e algumas, especialmente na área da ciência, das bolsas, da investigação. Portanto, existe uma intervenção direta muito forte da FLAD e que tem sido uma ajuda substancial para aquilo que são os interesses, neste caso, da ciência e dos Açores, enquanto região importantíssima, quer na dimensão atlântica, quer na investigação que se faz nessas áreas e a esse nível, tem sido efetivamente acompanhado pela FLAD e ajudado, digamos assim, naquilo que são naquilo que é a função da FLAD em si, pela qual foi criada. Pode-se discutir o modo e os modelos, não é? Nós temos sempre uma questão que costumamos dizer, e isso a proximidade poderia efetivamente beneficiar de alguma maneira nesse sentido, que é conhecer mais aquilo que é a realidade regional e as diversas realidades que existem dentro da nossa realidade, e poder efetivamente haver aqui mais uma ajuda, uma facilitação naquilo que é a relação entre a ciência e as comunidades e entre a ciência e a economia, que é uma coisa que nos Açores, infelizmente, ainda não se conseguiu democratizar ou não se conseguiu que houvesse um discurso bilateral, e neste momento é um bocadinho unilateral, sempre da cátedra para baixo e não ao contrário, porque existem muitas necessidades na região e, efetivamente, a presença física poderia ser um benefício. Atendendo a que, neste momento, como disse muito bem o Sr. Deputado João Brito da Costa, neste momento acho que estamos excelentemente bem representados também, enquanto açorianos, dentro da estrutura e, na, e no poder executivo, digamos assim, da FLAD. Por isso, eu penso que poderá ser uma questão importante estar fisicamente na região, mas neste momento acho que a região já é muito considerada naquilo que é a FLAD e na gestão executiva e efetiva da FLAD.
Obrigado, Sr. Presidente. Pergunta ao Sr. Deputado João Bruno da Costa se quer usar a réplica. Não. Muito
Não, muito
obrigado.
obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma inscrição no âmbito da primeira ronda. Se não haver, assim sendo, vou abrir uma segunda ronda. Pergunto se há uma inscrição para esta segunda ronda. Senhora Deputada Oliveira Santos, faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu gostava de perguntar ao Sr. Francisco Rosa qual é neste momento a relação da FLAD com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. Que tipo de relação mantêm e quais são os vossos contactos e com que periodicidade mantêm esses contactos? Muito obrigada.
Muito
A
obrigado,
relação.
Senhor Presidente, faça favor. Não, faz mal. Faça favor.
Peço desculpa, mas antecipei-me. Estou habituado a estar noutra posição. A nossa relação é uma relação institucional, para já. A relação da FLAD não é uma relação direta com a Câmara de Comércio, no sentido de haver reuniões periódicas ou contactos periódicos. Existem contactos e existem reuniões sempre que assim é necessário. Efetivamente, existe uma relação de proximidade muito, muito, muito maior com a ciência, com a universidade e do que propriamente com aquilo, exatamente por causa disto que eu há bocadinho disse, que é esta relação de privilégio que existe neste momento com a FLAD, é efetivamente uma relação mais a nível científico, de bolsas de estudo, de apoiar projetos de investigação, ou seja, aquilo que eu disse há bocado de tentarmos pôr mais ténue esta linha de ligação entre a ciência e as comunidades, e a ciência e a economia, penso que poderia ser importante, daí ter falado que o facto de haver fisicamente uma presença poderá ser importante no conhecimento, se bem que temos os açorianos que já foram especificados aqui no Poder Executivo neste momento. É efetivamente muito mais interessante estar no local e perceber, sentir aquilo que se está passando em cada momento do que propriamente estarmos à distância a imaginar o que é que poderá ser ou à espera das sugestões, digamos assim, de quem está no mercado a pedir efetivamente ajudas ou apoios aqui ou ali ou acolá. Penso que neste momento a relação é muito mais com a ciência e com a universidade do que propriamente com a primeira relação é com a ciência e com a universidade e não com a Câmara de Comércio ou com os empresários ou com a economia, podemos pôr assim. Se bem que todas as intenções são que essa relação seja cada vez mais frequente e cada vez mais eficaz, não é? Ou que pelo menos tenha algum impacto naquilo que é a economia e o dia-a-dia dos cidadãos dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Oliveira Santos, quero usar a réplica?
Sim, Sr. Presidente.
Faça favor.
Muito obrigada. Portanto, pela sua resposta, devo depreender que efeitos práticos, então, por exemplo, com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, da presença da FLADS e com benefícios para os Açores, efeitos práticos exercem, se mantêm uma relação apenas institucional, e se depois, se na prática não se vê esta presença da FLADS com benefícios para os Açores, portanto, é o mesmo que a FLADS não manter contactos com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores para benefício dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Faça o favor, Sr. Presidente.
Existem contactos e existem projetos conjuntos. Não são frequentes, podemos pôr assim neste sentido. Porque também a indução do projeto da FLAD não é propriamente uma indução que seja feita diretamente na economia. É feita sempre através do ensino, da ciência, de projetos geopolíticos. Portanto, fala-se numa situação em que efetivamente a primeira relação, ou a relação preferencial, não é com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, mas é com a questão de inerência. Agora, a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores tem projetos comuns, tem eventos que são comuns e em que participa e que são patrocinados pela FLAD, como outros projetos quaisquer. Portanto, não é. Não é, eu não posso dizer que neste momento não existe relação. Existe relação, é uma relação que poderia ser, se calhar, diferente, mas no sentido em que as próprias comunidades locais, e eu já dei o exemplo da ciência, da economia e das comunidades, de serem mais colaborativas umas com as outras, de maneira a que efetivamente essa relação possa ser mais viável, mais efetiva, mais impactante naquilo que é a nossa realidade. Mas isso é uma questão, que ultrapassa um bocadinho a existência da FLAD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu neste momento não tenho mais nenhuma inscrição. Tenho sim, senhor. Sr. Deputado Roberto Messias, faça o favor. Bem-vindo também à Comissão de Políticas, João. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Francisco Rosa, o nosso convidado também. Saudá-lo e agradecer a disponibilidade e a gentileza de estar aqui connosco a dar os seus contributos. E, relativamente a esta matéria, eu julgo que o Sr. Francisco Rosa, agora na sua penúltima intervenção e nesta que fez agora, acho que coloca a tónica numa matéria de grande relevância. Sem prejuízo, obviamente, eu não tenho uma visão negativista ou crítica daquilo que é o trabalho da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, mas acho que é possível, enfim, em consonância com a normal evolução dos tempos, melhorarmos e irmos mais longe. E o Sr. Francisco Rosa refere uma questão que é, para nós, absolutamente central, que é em que medida o desenvolvimento de projetos entre a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e as instituições regionais, no caso o Governo Regional, naturalmente, ou a Universidade dos Açores ou a Câmara de Comércio, podem impactar mais na melhoria da qualidade de desenvolvimento económico e social da nossa comunidade, no caso em concreto dos Açores. E aqui há uma incidência, já foram feitas referências à questão da ciência, à questão da qualificação, mas é possível intensificar essa incidência, que é o tecido empresarial, a modernização do tecido empresarial, a capacidade de captação de investimentos, de fundos de investimentos ou de desenvolvimento de projetos que permitam às empresas dos Açores, que são quem primordialmente gera emprego e gera riqueza, e em que medida esses projetos podem aumentar e intensificar essa modernização e essa melhoria. E eu acho que aí sim, com uma estrutura física ou sem uma estrutura física, e não me choca de todo que haja uma estrutura física da FLAD na região, em que medida isso pode e deve acontecer. E acho que é aqui que estas parcerias podem ser intensificadas, porque não tínhamos dúvidas. No epicentro
da relação histórica entre Portugal e os Estados Unidos está a questão da base das lajes, e daí decorre também a existência da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. E, portanto, eu acho que todos, tentando o mais possível encontrar um chão comum enquanto partidos políticos representados no Parlamento e representantes políticos da região, em parceria com os nossos parceiros sociais e, em concreto, com quem representa os nossos empresários, é possível fazer essa sensibilização e essa pedagogia global unidos numa frente comum que faça esse caminho, porque é importante que este tipo de instituições nunca se acantonem ou se cristalizem naquilo que são os salões diplomáticos e possam desenvolver ações concretas e concretizadas que possam impactar o mais possível nas suas comunidades. E aqui a perspectiva empresarial e de modernização empresarial e de capacidade das empresas dos Açores chegarem mais longe no âmbito da sua atividade, tendo por base também estas parcerias, que não se circunscrevem àquilo que é o seu trabalho enquanto fundação, mas que abrem portas eventualmente para outros mercados, no caso, o mercado norte-americano, tem, na nossa perspectiva, ou deveria ter, na nossa perspectiva, pernas para andar. E acho que esta proposta de Chega tem essa virtude, de pelo menos fazermos essa reflexão e definirmos aqui um tronco comum que nos permita captar da melhor forma mais e melhores projetos e iniciativas que, no fundo, permitam mais e maior desenvolvimento económico e social na nossa região. E, por outro lado, tem também uma... Acho que é importante fazermos esse balanço, porque também é importante perceber em que medida aquilo que é desenvolvido pela FLAD em Portugal, pode ou não ser visto ou percepcionado com impactos desequilibrados. Isto estou a referir-me em concreto a quê? Em que medida os projetos desenvolvidos pela FLAD impactam em Portugal continental e, consequentemente, podem impactar menos na região autónoma dos Açores, que é, digamos, o epicentro da sua existência e da relação histórica entre Portugal e os Estados Unidos. Ou seja, também será tempo, e acho que esta proposta tem essa virtude, de fazermos essa análise. Em que medida aquilo que é desenvolvido e o financiamento que é trazido e os projetos que são desenvolvidos estão a incidir mais em Portugal continental ou menos nos Açores, sendo certo também que esta relação não precisa ser em prejuízo de, ou seja, não é necessário que se desenvolvimento a mais coisas em Portugal continental em prejuízo daquilo que se desenvolve nos Açores. E, portanto, acho que este equilíbrio é importante ser avaliado. Temos, como já foi referido pelo Sr. Deputado João Bruto da Costa, pessoas qualificadas, com grande sentido regional e com grande, permitam uma expressão eventualmente excessiva, patriotismo açoriano em funções na FLAD, o que pode ser visto como uma importante mais-valia para esse desenvolvimento, porque quando se discute muito a questão das contrapartidas, da presença da base das lajes, etc., etc., as contrapartidas podem estar aqui e no desenvolvimento de projetos locais, até mesmo através de financiamento direto. Eu, em tempos, noutros carnavais e noutras andanças, defendia, através de um programa eleitoral que liderei, que, por exemplo, Praia da Vitória, talvez devesse ter um pavilhão multiusos para atividades empresariais, com financiamento tripartido, Câmara, Governo e FLAD. Por exemplo, essa seria, por exemplo, uma boa forma de materialização de contrapartidas com impacto direto nas empresas e na economia local. É uma ideia que não vingou, diga-se, mas isto para explicar que este caminho de parceria pode, na nossa perspectiva, ser intensificado, com incidência na questão da ciência, da qualificação, como já foi referido, mas também na perspectiva da melhoria do nosso e da modernização do nosso tecido empresarial, que seria para a comunidade local e para a região. Não é propriamente uma pergunta, Sr. Presidente, mas é, no fundo, um comentário de não só de partilha de pontos comuns que estão vertidos nesta proposta, mas da necessidade de podermos construir um chão comum que nos permita ter mais-valias neste âmbito de intensificação e de melhoria de parcerias e desenvolvimento de projetos que que seja uma mais-valia para todos, e eu acho que estamos ainda nesta perspectiva que me refiro, longe de podermos aproveitar o potencial que esta relação bilateral, no que concerne à questão da existência da FLAD, pode proporcionar. E terminei, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça favor.
Era só para fazer uma consideração, se calhar final também, só para dizer que nós, enquanto Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, somos reivindicativos nesse sentido, e eu, enquanto dirigente associativo também local, e já inclusivamente provoquei alguns momentos desses, que é a ciência neste momento, 90% da ciência que se faz nos Açores, e penso que a nível nacional não há de fugir muito, mas com percentagens muito mais razoáveis do que nos Açores, é feita essencialmente também por uma questão de financiamento para apoiar a decisão política, ou seja, é quase essencialmente para apoiar a decisão política. E não há impacto nenhum naquilo que é a nossa vida e no nosso dia-a-dia, daí nós pormos muitas vezes em cima da mesa esta questão da relação. E como o financiamento é difícil, a ciência muitas vezes trabalha sem muitos anos, ou muitos dias, ou muitos meses, sem efetivamente resultados palpáveis e à vista, não é? Como a gente costuma dizer, resultados concretos, o financiamento é muito difícil, ou seja, muitas vezes as empresas não acreditam naquilo que será o desenvolvimento da investigação que se poderá desenvolver, sem daquela que muitas vezes não tem resultados no curto prazo e só tem resultados no médio e longo prazo. Agora, sabemos que há muita investigação feita que poderia ter impacto direto na economia, na sociedade e nas comunidades, inclusivamente, mas infelizmente não, essa relação nos Açores é difícil, porque existem necessidades do lado da economia, existem necessidades do lado das comunidades que poderiam efetivamente ser um estímulo para que a investigação nessas áreas produzisse algum conhecimento que pudesse facilitar. Eu aí, como disse o deputado Roberto Messias, queria só acrescentar que, além de abrir portas, também deve mostrar caminhos, não é só abrir portas, porque as portas abrem-se, mas se nós não sabermos qual é o caminho, e nós, em termos económicos e o tipo de empresas, na generalidade da região que temos, algumas delas familiares, muitas vezes precisam de ser estimuladas, e é preciso mostrar o caminho. Posso dar o exemplo agora das áreas marinhas protegidas, que é efetivamente a rampa, é um dos objetivos atingidos pelos Açores e que fomos pioneiros, digamos assim, até na realidade europeia e internacional até, mas tem este problema, quer dizer, os pescadores neste momento ainda não sabem bem o impacto, sabem o impacto que vão ter teórico e empírico, mas depois não sabem na realidade qual é o caminho que devem seguir, ou seja, não lhes foi mostrado isso. Eu penso que a ciência, além de apoiar a decisão, que acho que é muito importante, mas em vez de se centrar só na decisão política, deve-se centrar também nestes outros domínios, que são domínios importantíssimos da nossa economia, da nossa existência, e poderia melhorar substancialmente a qualidade de vida das pessoas se houvesse essa troca de galhardetes ou de saberes, como queiram chamar, penso que teria um impacto substancial, e a FLAD pode ser aqui exatamente por causa do financiamento e da perspectiva de poder ajudar na investigação e naquilo que é necessário fazer, especialmente no conhecimento científico, penso que poderia ser importantíssima para conseguir este desiderato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Berto Messias.
Sim, para agradecer as referências feitas e as explicações dadas, e concordo em grande medida com aquilo que foi referido, não, sinceramente, não deixo-vos que confirmem esses dados de 90% do trabalho científico ser para apoiar a decisão política, o que também é importante, diga-se, e acho que tem havido um grande esforço de anteriores governos e do atual governo, com certeza, de até em consonância com aquela que é a evolução normal dos termos, de garantir que há desenvolvimento de mais e melhor trabalho científico na nossa região, para apoio também ao tecido empresarial. Portanto, a relação do número e da percentagem em causa não tem números que permitam precisar isso, mas reconheço esse esforço de anteriores e do atual governo, a questão do Terinov, do Anagon, de investimentos importantes em curso que apoiam à decisão política, que estão e que podem cada vez mais estar ao serviço da comunidade, em concreto do tecido empresarial, mas partilho consigo em absoluto a essa visão da importância de reforçarmos e intensificarmos a forma como este tipo de parcerias, no caso da FLAD, podem estar mais ao serviço daquele que é o trabalho do nosso tecido empresarial, usando a expressão feliz que utilizou, que é: não basta abrir portas, é preciso também indicar caminhos, e este tipo de parcerias bem geridas e devidamente partilhadas, de parte a parte, porque também nós não podemos ter aquela visão de redutora, de olhar para estas parcerias só na perspectiva financeira, de buscar dinheiro. Devemos ter outro tipo, em alguns casos, outro tipo de abordagem mais sólida e mais consolidada. Acho que faz todo sentido e, portanto, concordo em absoluto consigo. Agradecer mais uma vez as suas referências e apreciações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Creio que não tem pergunta, mas não sei se o Presidente quer dizer alguma coisa sobre este assunto. Não quer. Não tem mais nenhuma inscrição nesta segunda ronda. Pergunto se há necessidade de avançarmos para uma terceira ronda. Parece não haver. Assim sendo, vou dar por terminada esta audição, agradecendo mais uma vez ao Sr. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores o facto de ter perdido algum do seu tempo para nos ajudar na análise desta iniciativa, e pedir mais uma vez desculpas pelo facto de termos atrasado cerca de 20 minutos a sua audição, o que é sempre desagradável e eu não gosto nada. Um bom dia para si e até à próxima.
Bom dia a todos e muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite, e espero ter contribuído de alguma maneira para que as coisas tenham um bom fim. Boa tarde e obrigado.
Muito boa tarde, obrigado a nós.